Agora o nosso assunto é literatura e cultura. Eu tenho aqui do meu lado, né? Ela que é radicada no Paraná, 17 anos, ela é escritora, Thaís Preti. Preti. Que lança o livro. O título é um barato, Mulher que Ri. Inclusive, quando eu fui buscar ela aqui na sala de espera da semana, já estava rindo, né? Mas enfim, vou falar um pouco sobre isso, se ela é inspirada nela mesma. Inclusive, a Thaís teve aí uma avaliação do seu trabalho por um outro escritor que diz exatamente isso, né? Ela é a mulher que ri. Mas vamos conversar um pouco sobre isso. Você tem livros publicados, não é seu primeiro livro, né? Antes de mais nada, Thaís, bom dia.
Bom dia.
Não é seu primeiro livro.
Não, não é o meu primeiro livro. Assim, ele é o meu primeiro livro por editora convencional.
Uhum.
Então, que eu mandei o livro, eles avaliaram e optaram pela publicação.
É legal isso, né? Você se sente bem pra caramba. Mas vamos lá,
assim,
você teve outras obras.
A emoção foi diferente.
Foi legal, foi bacana. Você teve outras obras também.
Sim, os dois anteriores são livros de autopublicação. Então, o primeiro deles foi por uma editora de pequenas tiragens, em 2009. Então, faz um tempinho. E o outro foi em 2017 pela Amazon, então aquele sistema que você faz o e-book,
exato,
etc.
E como é que é quando você escreve uma obra? Claro que tem essa coisa da publicação, porque ela é baseada em crônicas que você publicava num jornal diário, é isso?
Ah, o Efêmero sim, esse a primeiro, Mulher que Ri não.
O teu primeiro livro é o Efêmero?
O segundo.
Segundo.
É, o segundo foi uma coletânea com algumas das crônicas que foram primeiro para o diário.
Uhum.
Aí dessas crônicas eu selecionei algumas das quais eu gostava mais e também eu pensei em uma linha que ligasse
uma
todas
com a
elas.
Outra. Que é aquela coisa que pega muito trabalho que você faz, alguém fazer um mosaico que alguém entenda.
Né? Exato, para fazer algum sentido entre elas. Uhum. E aí no caso de Efêmeras, uma coisa assim, mais reflexiva.
Uhum.
Então sempre os mais sociais ficaram de fora, os mais reflexivos entraram nessa coletânea.
Mulher que Rige é uma coisa que você publicou na sequência para um trabalho só, não é aquela coisa de crônica de recorte, não
é
uma
não.
coisa do tipo, saiu de uma vez.
Não, ele foi assim, planejado para ser esse livro com contos sobre mulheres, que era a proposta. Então, eu até tinha, quando eu iniciei, quando eu comecei a reunir os contos, tinham contos variados, tinham contos com personagens homens, mulheres, etc. E aí, depois foi uma opção tirar os contos que eu tinha contos com personagens masculinos e centralizar somente nas personagens femininas.
Eu vou pedir licença para a Thaís, porque tem na coluna do Vitor Simeão, no portal GMC, gmconline.com.br, na coluna de entretenimento e literatura do nosso jornalista, nosso repórter Vitor Simeão, que ele pegou um trecho do trabalho da Thaís, que é um trecho do conto Menina, que eu achei fantástico, estava comentando com ela. Vamos lá, abre aspas. Mas ela teve um enjoo, e então atrasos. Descobriu que seria mãe, e fizeram questão de que descobrisse também que tudo mais em sua vida seria modulado por esse fato. Seus passeios, suas escolhas, sua alimentação. Os relacionamentos, as roupas, tudo seria visto e revisto, analisado e julgado a partir de sua nova identidade, mãe. Como se não fosse mulher, como se não pintasse vaidade, como se não fervesse desejo, como se não prostasse cansaço. Num trecho curto, até comentei com a Thaís, eu já vi muita gente se enquadrar nisso.
Uhum,
essa coisa de virou mãe e acabou.
Exato.
É, virou mãe e deixou de ser mulher. É um pouco disso que a gente vai encontrar no teu trabalho? Aquela coisa assim, as mulheres vão olhar, se identificar e pensar, pô, quem entende um pouco o universo da mulher, fala assim, é isso aí.
Eu acho que é um pouco disso, porque assim, uma das minhas opções foi observar mulheres bem diferentes. Então tem essa, que é uma moça adolescente, que se percebe, se encontra grávida. Vão ter mulheres mais velhas, vão ter mulheres numa situação de repente, tem uma personagem em violência doméstica. Então, são situações bem variadas do universo da mulher, né, das mulheres, e que elas passam a refletir a respeito disso. Então, eu acredito que, é lógico, todos os leitores se identificam com o sentimento, porque é um sentimento universal. Mas eu acho que com as situações femininas, é muito provável que as mulheres se identifiquem com alguns delas ali.
Na tua opinião como mulher, e ao mesmo tempo fazendo um trabalho com esse sentido, em que você, nesse trecho, né, agora fiquei muito curioso para ler o teu trabalho, você consegue tirar um pouco dessa angústia de ser mulher, dessas contradições que a mulher vive, desses obstáculos e preconceitos que a mulher vive. A gente está vivendo uma época de... A gente fala de empoderamento da mulher. Né? A gente está vivendo uma época em que a gente precisa repensar o que é ser mulher, o que é ser ser humano. É um pouco disso que você tem no teu trabalho?
Eu acho que, assim, essas categorias, a categoria homem, a categoria mulher, são categorias que precisam, desde há muito tempo, mas ainda mais urgente atualmente, que sejam repensadas. Porque... Primeiro porque elas não contemplam, né? A gente não pode imaginar que a categoria, tipo, mulher, a palavra mulher... Opa, desculpa. A palavra mulher e a caixinha mulher consigam dar conta de todas as mulheres, de todas as possibilidades, de todas as experiências e vivências. Não tem como. E assim como a categoria homem, assim como todas as categorias que a gente...
A gente é louco pra fazer isso, pra enquadrar todo mundo. Tá?
Enquadra todo mundo e não dá... E eu acho que é sempre muito necessário pensar a respeito disso, refletir a respeito disso, parar, observar e pensar nas possibilidades.
Quando esse trabalho é produzido, você está trabalhando aqui, no caso, adolescente, se interessante, trabalhou adolescente. Sim. Mas eu acho que você trabalha também com mulheres de outros perfis, de outras idades. Como é que é?
Perfis. Assim, eu acho que é um trabalho de observação. É muito grande durante o desenvolvimento do texto, porque eu não tenho essas experiências. Então, a maior parte das experiências que eu trabalho no livro não são experiências minhas, não são experiências que eu já vivi. Então, tem que ter uma empatia muito grande em pensar como seriam essas experiências, como seria passar por essas experiências todas, refletir sobre elas e como seria senti-las, na verdade.
Mas aí,
né,
tem uma pergunta, Thaís. Como é que você produz um trabalho, pelo recorte que você faz aqui,
sim,
como alguém que realmente sente aqui? Você consegue extrair o sentimento de situações que você não viveu. Como é que você produz esse conteúdo? Quer dizer, por que lado que você olha, né? O que baixa em você que, de repente, você incorpora esse não vivido?
Nossa, isso é difícil. Então, na verdade, eu não sei exatamente responder precisamente essa pergunta. Eu gosto de observar, eu sou muito observadora. Então, e eu gosto de criar como seria se eu estivesse nessa situação. Então, como eu me sentiria se tal coisa acontecesse comigo? A partir do contato com o mundo que eu tenho, a partir dessas experiências que eu observo e etc. Então, como é que eu conseguiria... Como é que eu viveria essa experiência? E não sei, eu acho que eu acabo usando um pouco dessa sensibilidade para observar essas situações.
Bom, pelo teu trabalho, pelo que a gente encontra lá dentro, nem tudo é para rir, mas a mulher ri no final. Como é que é essa coisa do tipo?
Eu acho que... Primeiro, assim, eu acho que tem que ser uma coisa que vocês vão encontrar no livro.
Tem que ler o livro, tá?
Tem que ler o livro. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que existem risos e risos. Né? Então, nem todo riso é um riso de felicidade. Um riso pode ser um riso de desespero, um riso pode ser um riso histérico, enfim. Existem risos.
Se eu quiser conhecer o universo feminino, ler tua obra é uma boa dica.
Ai, nossa. Eu acho que é uma boa... Se alguém quiser conhecer a minha percepção do objeto, do universo feminino...
Seu olhar sobre
ele. Sim, o meu olhar sobre ele, sim. Porque foi o recorte que eu fiz. Agora, o universo feminino, eu acho que é uma coisa mais extensa, assim.
A tua receptividade de um trabalho voltado para a figura da mulher, como é que você está vendo isso? Como é que você tá... Porque, de repente, escrever sobre certas coisas já é alguma coisa meio esperada, né? Quase sempre um drama pessoal, a ideia de você construir uma coisa sobre ficção. As pessoas aprendem muito, é uma história de começo, meio e fim.
Sim.
E quando você fala dos recortes de uma mulher, das mulheres, das experiências femininas, é uma coisa que você tem que chamar a atenção para um tema que é amplo demais. Como é que as pessoas recebem isso? Como é que as pessoas veem isso? Como é que está sendo o feedback do seu trabalho?
Eu estou gostando bastante do feedback, da recepção. Tem bastante gente que tem entrado em contato comigo e tem gostado dos contos e se identificado. Então, é uma das coisas que eu acho mais interessante, o fato de as pessoas terem se identificado. E, assim, geralmente elas se identificam com contos muito diferentes também. E isso é uma das coisas que eu acho legal, especialmente a partir disso, de que as mulheres são diferentes.
Exato.
Então, elas vão se identificar, e os leitores são diferentes, e eles vão se identificar sempre com personagens diferentes, histórias diferentes, situações diferentes. É, uma das coisas que eu tenho achado legal é que, assim, um leitor leu o livro todo. Ah, gostei muito desse. Ah, esse aqui nem tanto, mas esse aqui... Aí eu pego outro leitor e, às vezes, aquele que o primeiro não gostou muito é o que ele preferiu. Então, está sendo bem, bem gostoso acompanhar essa recepção também do trabalho.
Aproveitando o gancho da sua fala, a gente quase sempre, quando faz um trabalho, olha para ele e fica pensando, ficou bom ou ruim? Aí tem a tua leitura do teu trabalho. Tem essa quantidade imensa de leituras que, às vezes, não batem com a sua.
Uhum.
E tem também aquela coisa de que o que eu escrevi não era bem isso, mas o que o outro leu não tem nada a ver com o que eu pensei. Aquela ideia de que as pessoas veem coisas que você não vê no teu trabalho.
Acho ótimo. Eu acho, assim, depois que o livro está publicado, ele não é mais meu. Tanto que, assim, eu estou completamente dissociado do livro.
Você está dissociado de uma coisa que você escreveu. Você assina e não assina.
Ele saiu... Aí, quando as pessoas comentam, eu fico observando muito de longe, assim. Nossa, que legal que as pessoas estão gostando disso aqui. Mas, assim, numa distância mesmo. Não é não é uma crítica ou um elogio pessoal. Não é uma interpretação do texto em relação ao que eu criei ou não. É uma interpretação que é o encontro da pessoa com o livro. Então, eu não tenho controle nenhum sobre o encontro da pessoa com aquele livro. Uhum. E é bonito ver. Assim, é bem interessante ver como cada uma das pessoas se encontra com o livro.
Então, ele é meio com a possibilidade, mas cuja responsabilidade de abordá-lo, de ler, de interpretar, é daquele que buscou o livro, daquele que lê.
Eu criei um universo ali dentro de cada um dos contos. E esse universo está totalmente relacionado à minha sensibilidade, à minha percepção de mundo. Mas a interpretação que cada pessoa tira é dela.
É meio que filho, você cria, você até gostaria, você cria pro mundo. Mas o que ele vai fazer, ele vai ter o rumo dele.
Exato.
Você pensa em outras coisas? Tipo, quando a gente faz termina o trabalho, a gente fica pensando no próximo. Você tem disso?
No momento, não. No momento, eu tô assim, engolida por esse livro. Mas, assim, com certeza, eu quero continuar escrevendo, continuar trabalhando com literatura, porque é a minha paixão, é a coisa que eu mais gosto de fazer mesmo.
Para fechar nossa conversa, como quando se fala de uma escritora que escreve sobre mulheres, vários perfis de mulheres diferentes, um deles que a gente abordou agora, mas calculo que deve ter desde mulheres de terceira idade, casada, não casada, a vida, né? Quase sempre a vida da mulher é uma vida complicada. Como mulher, como é que você vê o teu trabalho, como é que você vê a mulher hoje? E quanto que isso ainda te inspira para próximos trabalhos, Deus?
Eu acho que, na atualidade, nós estamos numa situação em que nós temos essas questões de empoderamento, então a mulher ela está tomando cada vez mais espaços, né, ocupando cada vez mais espaços, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que não é o suficiente. Né? Eu acho que ainda tem alguns espaços que não estão sendo completamente ocupados, que precisam ser ocupados, e esse é um esforço constante. E especialmente também a questão da reflexão a respeito do que é ser mulher, de qual é o lugar, entre aspas, da mulher no mundo. E, então, assim, é uma coisa que, lógico, desde sempre, mas na atualidade também, com as questões do momento atual, eu acho que é extremamente importante continuar pensando o que é ser mulher e qual é a relação da mulher com o mundo, com o seu espaço, etc.
Encerrando, tem lançamento do livro hoje, né?
Exato, vamos falar disso.
Local, hora, como é que vai ser isso?
O lançamento vai ser na Biblioteca do Centro. É na Horácio Racanelo.
A Bento Moraes da Rocha, né?
Exato.
Tá com o principal Bento Moraes da Rocha.
Exato.
Neto.
Isso. E vai ser às 7:30 da noite. Aí vai ter um bate-papo. Aí seguido de autógrafos, etc. Tem a venda dos livros lá também. E
o Vitor que faz essa conversa com você lá.
O Vitor que vai fazer a conversa comigo, exato.
Privilégio dele. Então você vai ter uma conversa, vai autografar, você vai falar sobre o livro.
Exato.
Legal, um papo que eu tive o prazer de ter com a Thaís Pret, falando sobre o livro dela, né? A Mulher que Ri, e em especial esse destaque para o conto, né? Um trecho do conto Menina. Parabéns pelo seu trabalho,
Thaís.
Muito
obrigada.
E obrigado por essa oportunidade de conversar com você.
Muito obrigada a você, muito obrigada aos ouvintes.
E lembrando que o lançamento é hoje, Biblioteca Municipal Bento Munhoz da Rocha, na Avenida Horácio Racanelo Filho, 6090, na Sala 1 e 2, na Zona 7. Então não se esqueça, 7:30 da noite. Entrada franca.
Exato.